Alegria muito grande a gente poder estar falando com a comunidade, coisa boa, né? Só tem coisa ruim, mas vamos começar coisa boa. Mas, Oswaldo, deixa eu esclarecer algumas coisas aqui que está meio complicada. As pessoas estão deturpando um pouco a situação. As coisas estão deturpando. Eu vou começar com meu irmão comentando um post do meu irmão de fé, sou católico, é católico, doutor Eduardo José Serra do Espírito Santo. Meu amigo mora na frente da minha casa, conversamos todo dia. Você podia ter conversado pessoalmente comigo. Olha, a Santa Casa não está sendo usada como trampolim político. O senhor postou isso aqui. A Santa Casa, ela vive 60% pode, mas hoje é praticamente 100% de verbas públicas. Então nós precisamos de verbas públicas, nós precisamos de deputados que nos dê acesso aos secretários, o senhor entendeu? Nós precisamos de pessoas que nos levem até lá o Palácio Iguaçu, que leve a gente até na Assembleia para ir buscar verba, para buscar coisa que de repente está represada. No outro dia que eu assumi a Santa Casa, eu peguei e liguei para o meu amigo competente, amigo irmão de fé, Jaelson. Jaelson, vamos fazer o seguinte, vamos unir todo mundo aqui, ó. Se os deputados, se alguém de vocês trouxer verba para a Santa Casa, vamos fazer o seguinte, está aberta, a Santa Casa ela é apolítica, ela não tem partido. Então, eu só gostaria, só para explicar para as pessoas, porque ela está aberto. Se você tem o seu deputado, se você tem o seu senador, se você tem o seu governador e que quer trazer verba para a Santa Casa, estamos de porta aberta. Os médicos agradecem, os funcionários da Santa Casa agradecem, a diretoria agradece e o povo agradece. Então vamos parar com esse negócio aí, entendeu? Agora vamos falar de coisa séria.
Vamos falar bem,
Oswaldo, não dá, Oswaldo. Esses posts assim...
Ficar pensando não, e outra internet, coisa também. Você esquece que isso aí é tudo fake news. Internet, olha. Internet é o lugar onde as pessoas se acovardam e falam aquilo que não é.
Então,
para nós, que nós temos que colocar, só para tirar, não cortando, vocês já cortando, é colocar coisa boa, mostrar à população o que está se fazendo. Porque
eu levei uma imagem de São Miguel Arcanjo e dei de presente para o secretário, porque ele falou que ele queria vir para Bandeirantes, conhecer a Santa Casa, almoçar no Cojó e depois ir assistir uma missa. O homem é católico. Fui lá, falei com o padre Zé Antônio. Ô padre, o que o senhor acha de levar uma imagem? Falou, Gabriel, beleza, é sempre bom, ué. Eu tô disseminando a fé. E qual o problema? Eu sou católico. Eu posso ir lá, a imagem está para vender, eu posso dar para quem eu quiser. E não vejo politicagem nisso. Levei em agradecimento a tudo que ele está fazendo para Santa Casa. Ponto, acabou.
A melhor forma disso é de demonstrar é aquilo que está se fazendo, é trabalhando para Santa Casa. Porque a Santa Casa é de todo, gente. A Santa Casa é uma entidade filantrópica. Não é? Contanto que nós já tivemos deputado de um lado, deputado do outro, deputado disso, deputado, que já trouxeram verbo e graças a Deus que continuem trazendo.
Claro,
a gente tem que louvar o trabalho de todo mundo. Mesmo porque quem paga o pato é a população. Por que não fizeram isso antes? Isso é tudo conversa, tudo balela de época política. Porque na verdade as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Não é verdade? As coisas não acontecem do jeito que a gente quer.
Exatamente.
Tudo tem o seu patamar. Às vezes, olha, mas por que aconteceu isso? De repente, teve algum problema de governo.
Exatamente.
Mas agora tudo isso, o que tem
vamos
que fazer?
Vamos fazer a política do bem.
Tem que tentar desenrolar.
Exatamente. Né?
Porque às vezes as pessoas chegam nessa época de eleição, ficam tudo, sabe? É um mundo de... tudo querem levar para a política. E não é assim.
Exatamente.
A saúde não pode ser levada para a política, gente. As pessoas têm que entender isso. Porque na hora que você fica doente, só a dor, quem sabe, é só a senhora, é só o senhor que está aí, que sabe a dor, sabe? Não é aquela pessoa que fica lá, olha, sentado num banco lá, recebendo o seu dinheirinho por mês, e só abre a boca.
Exatamente.
Agora, na hora que passa a dificuldade, é o povão. E para atender o povão, o que tem que ter? Tem que ter a unidade da comunidade. Política se faz da seguinte forma, qual é a essência da política? É fazer o bem sem olhar a quem. Então vamos.
Né, vamos falar de Santa Casa agora.
Se unir em prol da Santa Casa, que é isso que a gente quer.
Gostoso. Estamos com porta aberta para receber todo mundo lá.
O que é que foi acertado, Gabriel? O que é que se conseguiu? O governo do Estado chegou a ser um denominador, mesmo porque até conversávamos aqui esses dias no ar aqui com o ex-administrador. Disse: olha, para pegar dinheiro lá não é fácil. O convênio são 1.000 Santa Casa. E é assim: tá lá embaixo, tem que tentar e ficar em cima, E às vezes, né? Fica conturbada a coisa, não é assim do dia para a noite que você vai conseguir resolver. O que é que ficou decidido, o que é que não ficou, a situação como é que está hoje, Gabriel? Já dá para chegar um denominador e falar, olha, aqui agora nós vamos tentar acertar no máximo aí em 20, 30 dias, um mês, dois meses.
Tá, a situação é o seguinte, o Celso Silva, juntamente com o nosso deputado Romanello, que no qual eu, é o meu deputado, que eu sempre apoiou, e ele está, de uma maneira muito especial, retribuindo o apoio que a gente deu para ele. Não só meu, toda a comunidade, os votos que ele deu aqui. Fui para a semana passada no gabinete do Romanelli, fui muito bem atendido, o Ronald, o André Gordo, rapaz, o trabalho que o André Gordo fez, o Ricardo, o Mineiro ajudou a gente, foi um trabalho árduo o dia inteiro, fazendo aqui
os pedidos. E bandeirantense,
né? E bandeirantense dentro do gabinete do Romanelli, fazendo os pedidos, fazendo os ofícios da Santa Casa para o gabinete do Romanelli e os ofícios do gabinete do Romanelli para o secretário da Saúde. Trabalhamos lá praticamente 2 dias em prol da Santa Casa. É o povo daqui de Bandeirantes, lá em Curitiba, trabalhando em prol da comunidade. Fizemos todos os ofícios. O Ronald, um cara fantástico, um assessor do Romanelli lá, o cara entende muito, tem muito acesso. Fizemos todos os ofícios. No outro dia, conversamos com, fomos muito bem recepcionados pelo secretário da Saúde, doutor Beto Preto. Uma simpatia muito legal, foi muito bacana. Estavam lá o Mano, estava a Sônia, estava também o Zé Mano, né? A Sônia, estava o Gustavo, tá? O Celso, estava o Romanelli e os assessores todos lá, de todos os deputados que presentes, os secretários também. O que é que ficou acertado? Nós tínhamos represado lá um valor de 300 mil reais que são da UTI, são no outubro, novembro e dezembro, tá? Isso aí, ele tudo é promessa, mas está gravado, filmado. Próximo mês agora, ele vai mandar, mas já antecipou alguma coisa e nós já conseguimos pagar alguns médicos. Falando em médicos, ó, não tem jeito de não falar.
Não, isso tem, porque tem alguns médicos aí que estão postando, olha, 17 parâmetros, essas coisas. Como é que está a situação desses médicos,
Gabriel? A situação foi o seguinte, o nosso diretor clínico, não vou falar o nome dele, todo mundo sabe, mas não vou falar, diretor clínico, me acertei com ele, falou, Gabriel, tem os médicos querendo parar, não sei o que lá mais, mas nós temos 30 dias para parar. Eu falei, doutor, então se eu for o seguinte, faz um documento para mim, que eu vou botar debaixo do braço, vou levar lá pro secretário, falar, real situação da Santa Casa, tem médico querendo parar, secretário. Mas não foi necessário, graças a Deus, eu estava tudo meio conversado. Aí eu fui surpreendido por um posto numa médica, falando que há um ano e meio está na Santa Casa e geralmente ela tem de 3 a 4 meses atrasado para receber, e causou um alvoroço. Teve funcionário lá da maternidade, uma funcionária, nós precisamos internar ela lá dentro, ela ficou apavorada, ela achou que ia parar. Causou um alvoroço na comunidade, achando que a Santa Casa estava quebrada e ia fechar. Misericórdia de Deus, não fechou, não vai fechar de jeito nenhum. Não existe essa possibilidade. Tira essa conversa. Se alguém falar que vai fechar, absolutamente, dou minha palavra aqui, que não tem nada disso. Nós estamos acertando tudo. Chamei essa médica, conversei, por favor, é de seu direito, tudo bem, você pode me indicar, mas é um momento oportuno, agora que a gente está acertando, alinhando com o governo e tal. Aí ela tirou e depois me posta novamente aí, que por causa do post e dos compartilhamentos que nós tivemos, isso aí lá. Aí eu falei, puxa, essa médica deve estar absurdamente precisando de dinheiro, né? E entrou um pouco, falou, vou pagar ela. Eu falei, aí a Amanda, falei, Amanda, levanta. Ontem de manhã, falei, levanta, quanto é que a Santa Casa está devendo para essa mulher? Ela falou, deve estar devendo mais de 100 pau, porque não deu pé de tomar conta ainda, eu sei o valor total. Aí a Amanda foi ver, sabe quanto a Santa Casa deve para essa médica? R$5.860.
Aí.
Fez todo esse bagunço, causou mal-estar na comunidade, instabilidade, mulheres grávidas tiveram problemas, entendeu? Causou um alvoroço nos funcionários, né? Por causa de 5.890. É dinheiro, claro que é dinheiro, mas não é dinheiro para fazer um negócio desse. Essa médica foi feita um consultório lá dentro para ela atender. Você entendeu?
Eu queria saber, ela paga o consultório lá dentro?
Não, até agora não tinha pago. Daí ontem ela mandou descontar R$200 e se retirou da Santa Casa. Ela mandou a desconta R$200 porque eu usei aí e tal, como aluguel. Falei, nem precisava também. Mas essas coisas que a gente tem que enfrentar, entendeu? Mas vamos falar do que foi prometido para Santa Casa. Vamos lá.
A situação dos funcionários, situação salarial deles, está em dia, Gabriel?
Funcionário da prefeitura, funcionário da Santa Casa. Tem que receber até o quinto dia útil. Estão recebendo lá para o dia 25, para estavam. Eu já consegui passar isso aí esse mês, nós já conseguimos dia 18. Então já antecipou, pessoal. Eu quero ver se em abril, não é promessa, que eu não sou político. Eu quero ver se em abril a gente já consegue pagar os funcionários da Santa Casa no dia quinto dia útil, tá? Então isso aí não estou prometendo, mas eu quero ver se isso. Médicos.
Ah, só não, ainda ficando no funcionário, Gabriel, para a gente passar depois. Situação dos funcionários, como é que está a situação deles? O trabalho lá dentro, o descanso, a forma de tratamento com eles, alimentação, descanso ali, porque é lógico, a gente sabe como é difícil, que às vezes tem aquela sala de descanso, o pessoal dá aquela descansinha, mas às vezes nem isso não faz, porque é aquilo que a gente diz, né? Quem trabalha com saúde trabalha por amor. E às vezes dá aquele momento de descanso ali, de repente, aquele lá daquele quarto está com... já sai correndo, vai para lá. Como é que está essa situação?
Oswaldo, é claro que na realidade é eles que teriam que falar isso aí, né? Mas está muito gostoso, o relacionamento nosso está muito gostoso, o pessoal tem gostado, eu não tenho hora para ir para Santa Casa, tem dia que é 1h30 da manhã, eu estou indo lá e conversando, porque eu quero explicar, eu quero conversar, eu encontro com as enfermeiras, elas perguntam, encontro lá com os atendentes, o pessoal que trabalha na limpeza, eu converso, eu entro com o pessoal lá no pronto-socorro, eu converso, os médicos, eu chamo, converso, eu praticamente abandonei minha empresa lá, não estou reclamando com isso, porque é uma opção minha, falando, obviamente, né? Quanto que eu ganho? Não tem salário, gente, lá é provedor e o pessoal da diretoria é voluntário, tá? Mas eu vou lá, converso, explico porque eu quero bem-estar. Eu vejo aquele pessoal, o tanto que eles trabalham, é um trabalho, eu sei que tem gente almoçando aí agora, mas tampa em ouvido quem não quiser escutar, certo? Enfermeira, às vezes, vai limpar uma pessoa, adulto, uma pessoa... defecou numa fralda, o outro tem vômito, aquele é um. Rapaz, não é por dinheiro que faz aquilo, aquilo tem que ser feito por amor, entendeu? Então é realmente um profissional que nós temos que respeitar e eu respeito, mas muito. Eu faço questão de cumprimentar e de esclarecer a situação da Santa Casa e claro que vai dar certo, já deu certo, está dando certo. Então não tem pagamento de funcionário atrasado mês e nunca teve. O que teve foi lá no mês retrasado, ainda estava com a dona Carlota, que por sinal tem o nosso respeito, o nosso carinho, 24 anos da sua vida dedicado com muito amor, com muito carinho, a estrutura de Santa Casa que tem hoje é por causa dela, certo? Então lá teve até o dia 25, então nunca ultrapassou.
É porque as pessoas ficam, ah, não, funcionário de Santa Casa está 3 meses sem receber.
Não.
Médico está 3 meses sem receber, nunca houve isso. É só para colocar para a comunidade, que às vezes a gente fala, pessoas, não, vocês estão... Porque às vezes falar é muito mais fácil, né?
Mas isso é fácil, é só alguém chegar lá e...
Mas porque não, é uma entidade pública, é uma entidade filantrópica.
É só chegar você lá e ver.
Você tem acesso aos editais, você tem acesso a tudo aquilo, a tudo aquilo que é necessário de uma empresa pública ser colocado.
Tá lá, não é público.
Não, tudo é público.
Ontem mesmo falei, hoje até a gente estava batendo papo, eu com a dona Carlota, a gente estava conversando com o Miguel lá, né? Porque eu estou como provedor, mas a dona Carlota tem acesso a tudo que ela quiser dentro da Santa Casa. Ela é, meu Deus do céu, nós temos todo carinho, todo respeito por ela, e ela tem acesso, a gente conversa muito, e ela passa muita experiência. Hoje mesmo ela me deu uma aula, hoje a dona Carlota me deu uma aula, e eu fico muito grato por isso. Mas qualquer pessoa, qualquer informação que quiser, até eu falei com ela, olha, dona Carlota, ontem pediram um documento, e eu me pedi, eu falei, olha, tem esse documento, tem que ser via judicial, é um documento que envolve outra empresa, certo? Então tem que ser via judicial, porque eu não posso, e vai ser, é só o advogado da empresa ir lá e vai ser fornecido também, não tem problema nenhum. Agora, quem quiser saber de alguma coisa, pode ir lá, não tem segredo, qualquer pessoa, não tem problema nenhum, é liberado lá, a Amanda está lá para atender todo mundo com carinho, mas vamos falar das coisas boas que está vindo para Santa Casa, pelo menos promessa, né? Nós estamos, então, agora esse mês, já conseguimos adiantar alguma coisa para os médicos, a gente está conversando, são fantásticos, estão entendendo a situação. No próximo mês, agora, se Deus quiser, entrando um volume dos atrasados lá, vai já dar para pagar mais uma boa parte dos médicos. Você entendeu? Nós conseguimos aí um valor de 300 mil, depois mais 100 mil, que vai ser comprado insumos, medicamentos. Então, daqui 3-4 meses também essa verba vai sobrar e vai dar para. Então, aí a gente liquida de vez, não vai precisar. Os médicos vão estar em dia. Hoje nós temos 2 cirurgiões à distância, hoje nós temos. Até fugiu agora. Anestesista, nós temos todo o corpo clínico da Santa Casa, está completo, funcionando bonitinho, tranquilo, sem problema nenhum, tá beleza. Vamos agora ampliar a Santa Casa, transformar, quero fazer aquela frente da Santa Casa ali, um atendimento, nós vamos levar médicos para atender ali naqueles, onde é os escritórios ali, vai ser transformado em consultórios, entendeu? Porque nós vamos ter médico 24 horas ali atendendo e também nós vamos atender ali convênio e Unimed, convênios e particulares. Então, de repente, o que acontece? A pessoa chega lá para ser atendida no pronto-socorro, ele tem Unimed, não tem nada aberto, não tem ninguém na cidade. Aí ele tem a Unimed, ele tem um convênio, e ele tem que ficar esperando lá no pronto-socorro, sendo que ele não tem onde ser atendido. E também causando ainda um maior tempo de espera para todos que estão lá. Então, nós vamos... Mas isso aí vai ser a toque de caixa, vai ser meio assim, meio provisório, mas nós já vamos fazer para ajudar lá a fila do pronto-socorro, certo? Algumas verbas que nós tínhamos recuperado, tínhamos perdido lá atrás, quando a dona Carlota entrou, infelizmente nós perdemos lá um volume, um contrato, vai dar para a gente trabalhar, porque nós fizemos atendimento, uma parte também, o secretário se comprometeu de ajudar a gente, tem documento, é tudo documentado, tudo certinho, tudo organizado, nós não temos nada, Santa Casa não tem nada irregular, não tem nada.
E contar certo? Com o apoio da população também, que pode ajudar claro. Através da conta de água. Rapaz. Enfim, e a população, por quê? A Santa Casa, como a gente sempre diz, Santa Casa é do povo, é uma entidade filantrópica, né? Exatamente. Ninguém é dono da Santa Casa.
Aí nós temos também, mas aí, Oswaldo, o que acontece agora? Nós fizemos um convênio também que com a Unimed, conveniamos a UTI, então nós podemos atender também na UTI. O convênio da Unimed. Então, isso é muito legal. Nós podemos ter lá na UTI pessoas conveniadas da Unimed, que tem um excelente, o serviço lá é excepcional, tá? Então, nós temos muitas outras coisas, mas eu vou esperar um pouco mais concretizar para a gente falar, porque senão a gente fala aqui e depois, né, ele ou não concretiza alguma coisa e fica comprando. Mas eu quero tranquilizar totalmente a população. A Santa Casa hoje estamos em débito, estamos devendo. Mas as verbas que estão por vir, as coisas que estão para acontecer, vai matar. Eu acredito que aí, você falou em tempo, eu acredito que em 3 meses, nós não temos dívida. Tem dívidas ainda no comércio, tá? Nós temos algumas dívidas no comércio, tá? E que nós vamos sanar também, porque o comerciante vendeu, ele tem que receber. Certo? Então,
a população fica sempre preocupada com o atendimento, Gabriel. Situação do atendimento, mas olha, a gente vai no pronto-socorro, a gente já explicou aqui que pronto-socorro é emergência, urgência, mas não adianta.
As pessoas não entendem, né?
Na hora da dor, a pessoa não adianta. A pessoa, infelizmente, todos nós somos assim, nós somos seres humanos, na hora da dor, tamanho da dor só a gente sabe, né?
Oswaldo, eu estou ali na frente do pronto-socorro, né? Estou ali, a minha empresa fica ali na frente do pronto-socorro e eu estou o dia inteirinho dentro do pronto-socorro. Se você for no pronto-socorro, possivelmente você vai me ver lá. Esses dias eu não vou estar porque eu vou estar em viagem, mas nos outros dias, de dia, de noite, cedo, eu chego antes de ir no mercado, já vou lá no pronto-socorro, cumprimentar os profissionais, ver se está tudo certo. Precisava de um pouco mais de segurança, contratei um segurança também na parte da tarde, né? Que vai ficar até as 10 horas da noite, para dar um pouco mais de segurança para os funcionários, para os médicos, tá? Eles pediram isso aí. Nós estamos lá, melhoramos lá um pouco mais a alimentação lá, com café, com pão, com os funcionários da Santa Casa inteirinho. Futuramente, eu gostaria até de, em questão de outros tipos de alimentação também, é uma vontade minha, porque tudo que a gente fizer para aquele povo que trabalha na Santa Casa é pouco. Tudo, tudo. Você pode fazer tudo que ainda é pouco, porque o pessoal é realmente dedicado. Eu conversando esta semana com alguns vereadores, me procuraram, certo? Quem é que me... Vou dar nome, porque é o seguinte... Qualquer vereador, de qualquer base, de qualquer partido que me procurar, me der ideias, me der sugestão, que vá melhorar o atendimento, eu vou falar no rádio, eu vou falar no Facebook, porque a Santa Casa, ela é a política, certo? Então eu vou falar. Me procuraram esta semana, Gustavo, a Sônia e o Zé Mano. Gabriel, nós viemos trazer aí para você uma questão aí bem complicada. Eu falei, o que que é? Não vai ter médico disponível na prefeitura sábado, domingo, segunda e terça. Me parece que sábado vai ter aí até as 11 horas da manhã. ou segunda-feira, até as 11 horas da manhã.
Porque os médicos que passaram no concurso e que passaram no Brasil já desistiram.
Aí eu falei assim, o que é que nós podemos fazer? Porque, juro por Deus, eu não aguento, eu vou naquele pronto-socorro, cara, me dá um desespero. Esses dias eu contei lá, tinha 24 crianças para ser atendida, é um médico. E a médica ainda é uma menina fantástica aqui de Bandeirantes, e ela estava com dengue, ela estava atendendo com dengue. Aí eu liguei pro doutor Hugo prontamente, como sempre, fantástico, desceu lá e ajudou a atender, atenderam em dois no pronto-socorro lá, para poder, era muita criança que tinha, tá complicado, é muita... chega lá, vai demorar, gente. Por quê? Porque ali é pronto-socorro, urgência e emergência. Chegou lá um acidentado, chegou alguma coisa, vai demorar porque vai atender lá. Eu posso colocar dois médicos lá? Não posso, é um contrato, eu não tenho. Se eu colocar mais médico lá, uma que nós não temos verba para isso, e outra que não faz parte do contrato com a prefeitura. Não faz parte. Então, se tiver de colocar mais médico lá, quem tem que ver é a prefeitura, não é a Santa Casa. Mas... em consideração à população, com dor no coração que eu estou, com todo mundo sensibilizado, com o pedido também, atendendo o pedido desses três vereadores que é que nós fizemos, conversei com o doutor Hugo, então nós vamos ter um médico a mais nesses 4 dias. Conversei com o doutor Valdo, sempre também gentil, atencioso, carinhoso, então nós vamos ter um médico a partir das 4 horas também atendendo outro médico, então das 4 às 10 da noite, então
para tentar desafogar,
para tentar desafogar, para atender o povo. É um momento crítico, a dengue está pegando,
e as pessoas têm que entender que às vezes fala assim, ah, mas o município não tem, o município fez a contratação e já desistiram os dois que tinham, parece que desistiram também, e segundo na última entrevista aqui na quarta-feira, foi na quinta que o prefeito teve aqui, a secretária, desistiram também, então, quer dizer,
essa
situação está difícil, né, em termos de profissionais da área médica.
É, porque é o seguinte, a pessoa vai, o médico, ele, não estou justificando, só estou falando a realidade, tá, eu estou entendendo um pouquinho a questão agora. Você pega o médico, ele, da prefeitura, ele tem que ficar preso a semana inteira, 4 horas por dia, né, e os médicos, eles pela necessidade deles, eles têm que ter horários flexíveis. Entendeu? Ele vai atender no consultório, depois vai no hospital, atende uma emergência, uma urgência e tal. Então o que acontece? A pessoa, o médico, ele vai lá, às vezes, alguns conseguem encaixar isso aí e continuam perfeitamente, tranquilamente, fazendo um trabalho de excelência. Agora tem alguns médicos, por exemplo, o trabalho na prefeitura é um trampolim. Ele vai para a prefeitura, ou aqui ele começa a encaixar em outro lugar, ele já sai. Então é complicado. Também entendo completamente a situação do prefeito, porque temos aí também o teto salarial, né? Que ele se ele aumentar muito o preço aí de pagamento de médico, estoura o teto, enfim.
Se não me engano, foi 2 ou 3 que já desistiram aí nos últimos dias.
Exatamente.
Não tem o que você fazer.
Não tem jeito.
Você não é milagreiro, né?
Não. Outra coisa, o médico, infelizmente, para a grande maioria, 99% da população, um salário de 7 mil é um salário fantástico. Mas para um profissional, para um médico, 7 mil realmente não supra as necessidades dele. Ele é um profissional, né, o custo operacional que ele teve.
É a mesma coisa nesse sentido aí, a secretária está dizendo aqui, olha, o município vai bancar esse lembrar que o município que eu atendendo no PSS vai ser pago pela prefeitura.
Exatamente, eu ia falar com a Daiane, ela prontamente atendeu. E vamos também colocar mais alguma coisa. Mas... quero falar da Daiane também, que sempre tem nos atendido, sempre tem sido parceira da gente. A Daiane realmente aí tem sido parceira da gente e não mede esforço. É claro que não tem jeito de fazer tudo, né, Daiane? E é claro que não tem jeito, mas infelizmente, tá, vamos fazendo o que dá. Mas felizmente vamos fazendo o que dá. Oswaldo, então, nós estamos ali na Santa Casa, pronto-socorro lotado de gente.
A dengue está aí, o que é
a
que está se fazendo?
Tá aí.
Parece que o pessoal está fazendo um trabalho mais intenso ali com a dengue, né, Gabriel? Mesmo porque tem pessoas que necessitam do soro. Porque não tem o que fazer. É antitérmico e se a pessoa necessitar é soro, né?
E o problema é o seguinte, a pessoa que contrai, que pega dengue, ele não vai uma vez no pronto-socorro, ele não vai uma vez no médico. Ele começou a ter o sintoma, ele vai lá, dor de cabeça, dor no fundo do olho e tal, ele vai para o pronto-socorro. Aí, hora que ele toma medicamento, é porque é antitérmico, entendeu?
E dá uma melhoradinha.
Dá uma melhoradinha, começa a dor de novo, aí ele corre lá de novo, certo? Aí que ele vai entender que é um ciclo. Até então o médico explica, mas a pessoa não entende ainda. Aí é um ciclo. Aí ele vai para casa. A hora que ele começa a pintar, sair as manchinhas, a pessoa diz, ele volta lá de novo. Aí, acho que você não sabia disso ainda. Às vezes, alguns pacientes ainda voltam a quarta vez. Então, não é assim. Ah, a pessoa vai uma vez, pegou dengue, vai uma vez lá no médico. Não é. Geralmente, 3 vezes é quase certeza que a pessoa vai. E alguns vai até 4 vezes no médico.
É complicado. É que a dor é só a gente que sabe.
Exatamente.
É muito triste. Quando a pessoa começa a sentir dor, não adianta.
É muito triste.
Ele vai procurar
e não tem. É muito triste. E tá certo. Não, eu não estou falando que está errado.
Não, gente. Pelo amor de Deus. A gente está colocando que a dor de cada um, só cada um sabe o que é que passa.
E interessante que a questão da dengue. Tem pessoas que eles agem, que agem com maior intensidade, tem pessoas com menos. Tem pessoa que pega contra a dengue, mas passa, né? De boa. Mas é complicado, gente. Então, e uma outra situação também, Oswaldo, que é muito complicado. Nós estamos falando de pronto-socorro e é complicado. Por exemplo, uma questão. A pessoa vai lá no postinho, aí é atendido pelo médico, o médico faz um diagnóstico. Aí o que a pessoa faz? Ah, eu vou lá na Santa Casa também para mim ver uma segunda opinião.
É, tem isso também.
Você entendeu? Outra coisa, a pessoa chega na Santa Casa e pergunta assim, ó, qual é o médico que está atendendo hoje, hein?
Mas... a escolha, né?
Entendeu? Então, quer dizer, então não é urgência, emergência, está atrás de médico, de um médico específico. Então, gente, pelo amor de Deus, né? É complicado. Mas é isso aí, é a rotina do pronto-socorro, é essa, e infelizmente vamos ter que ter paciência.
E não vai se agradar a todo mundo, porque nem Cristo conseguiu agradar e foi crucificado. Na verdade
exatamente.
É bem essa. Agora o que temos que se fazer é se unir, e da forma que estava se unindo a população, fazendo nos últimos dias, fazendo mutirão, fazendo isso, as academias trabalhando, pessoal fazendo isso, fazendo aquilo, para ajudar a Santa Casa. Acho que é isso que é importante, é a participação da comunidade. Não é a Santa Casa se fechar numa redoma e falar, não, aqui não.
Não,
a Santa Casa
tá
aberta para a comunidade. A gente viu nesses últimos dias, no final do ano, as pessoas participando, eu acho que é legal isso.
Teve uma pessoa que foi, a gente não vai falar o nome, porque eu não conversei com ela, não sei se ela permite, não, mas não vou falar, não, vou preservar. Ela chegou e falou, eu quero ajudar a Santa Casa, eu quero ajudar. Eu falei, então tá bom, como é que você quer? Ela foi lá, levou uma caixinha para onde a pessoa podia depositar um dinheiro, escreveu campanha Santa Casa, colocou, levou uma blusa dela lá e escreveu, a Amanda escreveu para ela, Santa Casa, e ela saiu na rua, rapaz, essa mulher andou o dia inteiro, ela conseguiu R$420, está lá, está depositado, e a hora que a gente for utilizar esses R$420 para alguma coisa, ela vai ser comunicada, e também quero agradecer ao Rotary que gentilmente nos doou aí uma cadeira, né? Uma cadeira de rodas, muito bonita, reforçada, estávamos precisando, o pessoal do PS adorou, muito obrigado aí a todos do Rotary Clube, tá legal? Pela colaboração, e eu vou vir aqui, e eu sou bom de propaganda, eu vou pôr no Face, eu vou pôr no Instagram, eu vou falar para os quatro ventos, quem ajudar a Santa Casa, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser clube de serviço, pode ser igreja, pode ser deputado, pode ser vereador, governador, secretário, quem ajudar a Santa Casa, eu vou falar aqui no rádio, entendeu? Porque a Santa Casa, ela não é política, ela é apolítica, mas nós dependemos da política. Ali é verba do Estado, do município e do governo federal.
E nós temos que entender o seguinte, você pega o Diego Garcia, é de uma situação política.
Claro!
O ex-deputado,
o Pedro Lupion.
Pedro Lupion.
Que mandou esses 300 mil agora também.
O ex-deputado que era deputado da nossa cidade aqui, me fala mal memória agora.
João Arruda.
João Arruda também.
João Arruda também ajudou sempre.
Outros deputados que também sempre ajudaram. Então, quer dizer, não tem partido político.
Não, Oswaldo, e também o Romanelli. Esse dia tu colocou.
Romanelli.
Ficou 2 dias a equipe inteirinha do Romanelli. Ó, cara. Deixou o prefeito para trás lá, deixou o secretário, deixou o vereador. Aqui ele botou todo mundo trabalhar para nós.
Certo.
Foi 2 dias, a equipe inteirinha do Romanelli trabalhando pra gente, cara. Coisa mais bonita de ver. E o Celso junto ali também, apoiando, ajudando, dando suporte, correndo para lá, correndo para cá. Nos levou, tem um outro deputado também, mas vamos esperar, né, Celso? Vamos esperar vir aí confirmar para a gente também divulgar isso aí, vamos ver. Porque não adianta a gente falar, o cara lá prometeu, o outro prometeu, não.
Promessa não adianta.
Vamos esperar concretizar o negócio. Agora, eu vou falar. Então não adianta falar que eu estou fazendo política na Santa Casa. Eu estou fazendo política e a política do bem. Eu estou divulgando quem é que está mandando verbo para Santa Casa. E se for errado, se alguém achar ruim, me tira de Santa Casa, é fácil, é, vai, não sei, fazer alguma coisa, não sei, vocês podem, não, mas... Gente, é isso que eu vou fazer. Então vamos parar de demagogia, vamos parar de fofoca, vamos falar de projeto, não vamos falar de gente. Eu ouvi um negócio bem bacana ontem. Ó, quem fala de gente é fofoqueiro. Quem fala de projeto quer ajudar a comunidade. Vamos falar de projeto, vamos falar sério, vamos conversar bacana. Beleza, meu irmão?
Valeu,
Gabriel. Muito obrigado à comunidade. Santa Casa está aberta, está atendendo com dificuldade no pronto-socorro, mas infelizmente é desta maneira. Estamos tentando resolver, certo? E vamos remediando ali, porque não tem jeito. Ali não tem jeito, infelizmente. Santa Casa não vai abrir, nós vamos melhorar e contamos
não,
com a população.
Santa Casa não vai abrir, Santa Casa vai ficar aberta. Vai continuar aberto.
Não, claro. Santa Casa vai continuar atendendo e em breve nós estaremos atendendo 24 horas no particular e também nos convênios, para poder desafogar também a fila lá no pronto-socorro. Oswaldo, muito obrigado. Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer.